Uma alegria muito grande e um prazer também estar com todos vocês. Dentro do trabalho que eu tenho feito durante esses anos, uma das coisas que tem sempre chamado a minha atenção, algo que tem sido assim, de grande alegria, tem sido poder compartilhar um pouco da grandeza do Senhor Deus, das coisas, de quem Ele é, por meio da sua criação. Eu creio que é algo muito apropriado o tema que nós estamos trabalhando aqui esses dias. Então, como Silas carinhosamente disse, vai ser uma palhinha. Eu discordo do resto que ele disse a respeito da inteligência, porque isso daí minha esposa sabe muito bem que dos que necessitam de sabedoria, talvez eu seja um dos mais carentes na face do planeta. E não fica muito contente porque você também. Então nós somos pessoas que necessitam da graça do Senhor Deus. Eu gostaria de compartilhar apenas alguns pensamentos rapidamente com você a respeito da questão do aspecto do criacionismo. Quando muitas vezes nós tratamos dessa questão do criacionismo, as pessoas chegam, normalmente falam assim, mas o que tem isso a ver com o culto de domingo? O que tem isso a ver com as coisas que nós fazemos aqui na nossa igreja? A coisa está ficando cada vez mais séria aí. Mas como eu disse que é para apagar as luzes, o pessoal está fazendo, literalmente estão apagando as luzes. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui, se eu só coloco para vocês terem a imagem ali daquele lado. Excelente. Então, o tema que nós estamos trabalhando está sendo justamente essa questão da edificação da igreja do Senhor Deus, a importância do criacionismo no meio de tudo isso. Muitas pessoas fazem um pouco de confusão com algumas ideias que ficam permeando a nossa sociedade. Então, eu gostaria de trabalhar algumas coisas relacionadas com essa questão do edificar a igreja de Deus e a ciência. O que tem a ver a ciência no meio de tudo isso? Primeiramente, o avanço da ciência hoje é algo indiscutível. Se você parar e pensar, os primeiros computadores que nós tínhamos há 20 anos atrás e o que nós temos hoje, por exemplo, o laboratório de Los Alamos recebeu recentemente um computador que ele é tão rápido, mas tão rápido, que nós dizemos que ele trabalha nos petaflops. Você fala, nunca ouvi isso. O teu computador trabalha nos gigaflops, assim uns 2, 3 gigaflops. O petaflop significa algo mais ou menos assim. Se nós pudéssemos dar um laptop dos mais modernos que existem hoje para cada um dos habitantes desse planeta, seriam mais de 6 bilhões de laptops. Demoraria 49 anos todos esses computadores funcionando sem parar nenhum momento para fazer o que esse computador lá em Los Alamos faz em uma hora. Deu para ter uma noção? Você ficou impressionado com esse computador? Claro que sim. Você sabia que o cérebro de uma abelha é muito mais rápido do que esse computador? E quando nós falamos da ciência, nós ficamos impressionados com aquilo que o ser humano tem feito. Mas nós não nos impressionamos com aquilo que Deus fez. É muito interessante porque essa questão do avanço da ciência muitas vezes é confundido com o fato de que a ciência está avançando, tecnologia está acontecendo. Portanto, a interpretação científica com respeito às origens também deve estar correta. Afinal de contas, olha o que a ciência está fazendo. Seria possível a ciência estar correta com toda essa tecnologia e estar totalmente errada com respeito às origens? Pergunta, verdadeiro ou falso? Eu sei que você vai responder como um bom cristão lá na igreja, que não quer ser considerado um herege, um ateu, você vai dizer verdadeiro. Não, você vai dizer falso, e é falso. O avanço tecnológico não valida a ciência como sendo inerrante e infalível. Não confundam essas duas coisas. Nós temos feito muitas coisas impressionantes em termos de tecnologia, mas isso não valida a ciência como verdade. E muitos de nós hoje pensamos e raciocinamos na ciência como sendo a verdade. E a ciência é uma busca pela verdade. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Vocês têm ouvido falar muito do LHC, o Large Hadron Collider, aquele acelerador de partículas que foi construído entre a Suíça e a França. Então as pessoas têm falado muito disso. A Veja, inclusive, lançou uma revista há pouco tempo atrás, não sei nem quantas páginas falando a respeito. A máquina de brincar de Deus. Agora nós vamos provar o Big Bang. Coisas desse jeito. Deixa-me dar uma pequena ideia do que é essa máquina. Ela praticamente foi construída num túnel de 27 quilômetros de perímetro, aproximadamente 8 quilômetros de diâmetro. A profundidade média varia entre mais ou menos 35 e 120, 125 metros. Está lá embaixo. Lá embaixo você tem um equipamento muito grande, tem detectores, uns negócios gigantescos, pesando toneladas e toneladas e mais toneladas. Para fazer o quê? Dentro de um tubo fininho, nós teremos um pouquinho de prótons girando nessa direção e um pouquinho de prótons girando na outra direção. Para aqueles que não sabem o que é próton, o próton é o amigo do nêutron e os dois vivem dentro do núcleo do átomo porque eles são muito assim caseiros, então eles gostam de ficar dentro de casa. E o que a gente está fazendo é tirando os prótons lá de dentro e nós queremos fazer com que esses prótons comecem a girar em sentido contrário, dentro desse círculo. Agora, por que 27 quilômetros de extensão? Por que 8 quilômetros de diâmetro? É porque o negócio tem que fazer uma curva. E eles estarão viajando a praticamente quase a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então você tem que fazer esses negocinhos pequenininhos, invisíveis ao olho humano, viajar numa velocidade absurda, daí eles vão tchum, bater de frente. E nessa batida de frente, nós queremos estudar um pouco do que está lá dentro. Você fala, mas é um absurdo, para que fazer essas coisas? Gastaram quase 8 bilhões de dólares num brinquedo de cientista, como uma pessoa falou outro dia. Tem brinquedo de cientista e tem brinquedo de criança. O brinquedo de cientista custa mais caro do que o brinquedo de criança, só que o brinquedo de cientista geralmente tem algumas aplicações. Há 100 anos atrás, mais ou menos, começaram a fazer muitas pesquisas e gastaram muito dinheiro para descobrir um negócio pequenininho, invisível, chamado elétron. Naquela época, pergunta, o que você faz com um elétron, afinal de contas? Se você não sabe o que fazer com um elétron, desliga a luz, joga o seu celular fora, desliga o micro-ondas, acaba com a sua geladeira. Tudo que está relacionado com eletricidade funciona baseado nessa descoberta. Tudo. Eu não sei o que vai ser daqui 100 anos se o Senhor Jesus não voltar. Eu não estaria aqui para ver, mas estaria torcendo para que se ele não tiver voltado, o pessoal esteja fazendo bom uso da tecnologia. Porque mau uso a gente sabe que todo mundo faz rapidinho, rapidinho. A ideia, portanto, dessa super máquina é bater esses negócios de frente e... o quê? Descobrir a origem do universo, certo? Não. Muitos cristãos têm me perguntado a respeito disso, mas então eles vão criar uma máquina que, afinal de contas, vai provar como o mundo começou? Não, eles criaram uma máquina para bater prótons de frente para ver o que tem dentro do... pequenas partículas que estão dentro do próton, que nós já conhecemos, que são os quarks, saber o que está ali dentro. Estão procurando uma partícula pequena chamada bóson de Higgs. O bóson de Higgs é uma partícula que, segundo a teoria, daria características a todas as demais partículas que nós conhecemos, partículas já conhecidas. Seria mais ou menos como uma célula-tronco na área da biologia e da genética. Uma partícula que dá características às demais. É isso que nós estamos procurando. Agora, o que isso tem a ver com a origem do universo? Vocês já devem ter ouvido falar da teoria do Big Bang. Conhecem bastante. Então, o que tem sido mais dito por aí é que nós vamos provar o Big Bang. De uma vez por todas vai ficar claro o Big Bang. Bom, deixe-me começar primeiro explicando o que é o Big Bang. Isso aqui aparece no livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Noz, página 78. Ali ele procurou pelo menos mostrar quais são os eventos necessários para que um Big Bang tivesse acontecido, para que o universo tivesse vindo de um Big Bang, coisas parecidas. Então, se você olhar logo no comecinho, aparece Big Bang, e logo depois tem uma frase que é uma das frases mais bonitas do livro. Eu coloquei só um pedacinho dela. No livro original está escrito assim, leis físicas estranhas e desconhecidas. Olha que teoria científica fantástica. Começa com leis físicas estranhas e desconhecidas. Dentro do nosso contexto, eu me sinto muito à vontade de falar isso, porque nós sabemos e conhecemos, e talvez sejamos as pessoas mais qualificadas a falar das leis físicas estranhas e desconhecidas. Deixe-me dar uma delas, porque todos vocês conhecem. Certa vez o povo de Israel estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, e eles se depararam diante de uma situação incrível. Desse lado, o mar, do outro lado, Faraó. Como chegar do outro lado do mar? Só existe uma maneira, através de leis estranhas e desconhecidas, porque pelas conhecidas eles morreriam afogados. Quando nós tratamos de leis físicas estranhas e desconhecidas, nós estamos tratando de leis físicas que a ciência não tem a menor ideia sobre elas. O que isso quer dizer de forma prática? Que pelas leis físicas conhecidas, isso não teria acontecido. O universo, segundo a teoria do Big Bang, meus irmãos, começou com um milagre. Mas voltando ao nosso querido Large Hadron Collider, o LHC, vai provar o Big Bang? Não, porque na proposta do modelo Big Bang, primeiro ocorreria o Big Bang, daí nós teríamos que provar essas leis físicas estranhas e desconhecidas, daí nós teríamos que provar a interação de matéria e antimatéria, daí nós chegaríamos nos quarks e nos antiquarks. Opa, quark e antiquark, é isso que a gente está trabalhando. Então tá legal. Então nós estamos ali naquela seta vermelha, no comecinho dela, dali para lá, ninguém vai conseguir provar Big Bang coisa nenhuma. Não tem como ser provado, nós não temos equipamento para fazer isso. Mas de uma forma errada tem sido passado para que pessoas, uma vez mais, venham a acreditar que o universo surgiu de uma grande explosão. Nas palestras que eu dou por aí, eu gosto de usar um exemplo bem prático a respeito disso. Por exemplo, se você está com um projeto de construção para a sua igreja, em termos do templo, quer fazer uma mudança e tudo mais, compre, antes de qualquer coisa, pelo menos uns 50 quilos de dinamite, faça um culto, abra um buraco, coloque as dinamites lá dentro e exploda o local. Obviamente, os tijolos cairão totalmente organizados de uma nova forma, de uma nova maneira, vai ser uma nova igreja. Você vai ver que coisa maravilhosa, só explodir o velho e o novo fica fantástico. Se você é um pastor que ainda dirige um carro, 1900 antigamente, explode o carro, você vai ver a Ferrari que Deus vai te dar. Vai ser uma bênção, vai ser um grande pastor. Se teu esposo ou tua esposa já estão assim, não façam isso. O que eu estou dizendo aqui, de todas as explosões conhecidas pela ciência, observadas, documentadas, nenhuma produziu nada. Todas destruíram. No entanto, por meio de uma grande explosão, o universo, a vida, você, eu, toda essa complexidade que nós encontramos ao nosso redor, veio à existência. Precisa de muita fé para acreditar nisso. E quando eu entro nas universidades, falando com professores, pessoal da cosmologia, da cosmogonia, eu digo a eles sempre isso. Eu não acredito no Big Bang, primeiro porque é uma teoria religiosa. Nós não temos as leis físicas que teriam produzido isso. Para nós, essas leis ainda continuam sendo estranhas e desconhecidas. E a segunda é que eu não tenho fé para tudo isso. Há uma necessidade de muita fé. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas a ciência está bem provada. Vamos voltar de novo lá. A tecnologia está bem desenvolvida. Não confundam ciência, tecnologia desenvolvida com ciência ou proposta científica. Nós temos uma ideia muito interessante e gostaria só de mencionar isso de uma forma bem simples. Quando eu trabalho nessas questões das perguntas, agora de pouco na palestra anterior nós ouvimos que há uma necessidade de nós aprendermos a fazer perguntas corretas. As pessoas perguntam assim, qual a origem do universo? Ou de uma forma mais geral, qual a origem da natureza? Quando nós pensamos na natureza, nós estamos pensando nas galáxias, nas estrelas, nos planetas, atmosfera, água, ar, terra, pessoas, plantas, animais. Isso é a natureza, de uma forma geral. Qual a origem de tudo isso? A origem da natureza? Bom, vamos fazer a pergunta correta. A natureza, ela é formada apenas por partículas e energia. Só. O problema é que partículas e energia não criam as leis da natureza. Partículas e energia obedecem às leis da natureza. Pergunta, qual a origem das leis da natureza? Essa é a pergunta. Nós sabemos que a origem das leis da natureza não está na natureza. Qual a origem dessas leis? Essas são as perguntas que nós temos que aprender a fazer, porque elas nos mostram literalmente qual a origem de todas as coisas. Portanto, se nós quisermos desenvolver e edificar a igreja do Senhor Deus, nós temos que começar pela base, o alicerce. Eu fico tão interessado, assim, tão impressionado, como o livro de Gênesis é um livro difícil de ser aceito. Eu tenho dado palestras em seminários, nos seminários onde eu tenho achado os maiores incrédulos. E duro que eles serão os nossos pastores. A dificuldade em aceitar o livro de Gênesis como é proposto. As pessoas dizem assim, olha só que coisa interessante, ali nós temos Deus criando o mundo em 7 dias. Eu digo às pessoas, foram dias literais, 6 dias literais. As pessoas falam, não é possível. Mas por que não é possível? Quanto tempo Deus precisaria para criar o mundo? Eu tenho dito nos seminários, se eu fosse Deus, eu chegaria e diria o seguinte, haja mundo e houve mundo, e viu o Adalto que o mundo era bom, pronto. Não há uma necessidade de um longo período de tempo. Se Deus o fez num período de tempo, foi para nos ensinar alguma coisa. Então existe um propósito em fazer da maneira como foi feito. Um dos grandes propósitos, duas coisas bem simples, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas como que poderia haver dia, sendo que no primeiro dia Deus cria luz e só no quarto dia Deus cria sol, lua e as estrelas? Meus irmãos e meus amigos, dia se define pela rotação da terra e não pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Aprenda isso. É a rotação da terra. Nós sabemos de noite que a terra está rodando, tem sol de noite? Não, a gente está vendo as 3 estrelinhas lá fora, a gente está medindo a rotação do planeta. E dá para medir tudo isso, inclusive, com um pêndulo de Foucault, você coloca o pêndulo funcionando lá pertinho do Polo Norte, é uma bênção, você vai ver que o planeta está girando, você consegue medir o dia por lá sem ter nenhum corpo celeste em lugar nenhum. É possível medir o dia sem corpo celeste, é que a gente tem uma mente assim que acha, ah, de dia e de noite, então isso é o dia. Tem, é verdade, isso é o dia também, mas é algo muito mais do que isso. O livro de Gênesis é um livro fundamental, porque toda a teologia bíblica está baseada nele, toda. Eu acho difícil como pessoas têm dificuldade em entender Gênesis e acham que entende o resto da Bíblia. Começa no começo, porque para você ter um início, você precisa ir direto na base, no alicerce. Por exemplo, se o livro de Gênesis, por um acaso, vamos supor, se Adão e Eva não tivessem existido, simplesmente conto da carochinha. É como eu tenho ouvido em muitos lugares, principalmente agora que a Igreja Católica Apostólica Romana aceitou a teoria da evolução como verdadeira, eu creio que ninguém deveria ficar surpreso a respeito disso. Eu digo isso que tem sido até mesmo uma bênção do Senhor Deus, porque agora ela está totalmente errada. Antes ela estava um pouco errada, agora não tem como não estar errada. Até cientificamente ela está errada. Mas pensem bem, Adão e Eva existiram? Segundo eles dizem que não. Portanto, falar do casamento, falar de família como algo instituído por Deus, não faz sentido nenhum. Falar da queda, falar do pecado original, não faz sentido nenhum. Falar da promessa de um Salvador, não faz sentido. Obedecer a palavra de Deus faria menos sentido ainda. Por que obedecer o resto se o começo não está certo? Eu fico imaginando a maneira como isso poderia ser colocado de uma forma simples para nós entendermos. E a melhor ilustração que eu consegui até hoje vem de um livro do Ken Ham, o nome do livro é The Lie, a mentira. E essa é a imagem. O pessoal que está aí atrás, pega o telescópio de Hubble, vê se você consegue ampliar um pouquinho mais, chegar até aqui à frente. São 2 castelinhos em cima de 2 rochas. De um lado, do seu lado esquerdo, você está vendo o castelo evolucionista, do lado direito, o castelo criacionista. É interessante, observe o posicionamento dos canhõezinhos. Aonde os evolucionistas estão dando tiro? Na base. E nós, todos felizes, estamos dando tiro nos balõezinhos lá em cima, dando tiro uns nos outros, dando tiro para qualquer lugar, é tudo festa. O negócio é dar tiros. Nós precisamos apontar as nossas armas para o erro. Ali existe um problema. Ali existe um grande problema e muitas pessoas não conseguem discernir isso. Que na base de tudo aquilo que nós construímos, da nossa teologia, ela inteirinha repousa o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi o que nós ouvimos agora de pouco. A função da igreja é mostrar o seu papel, é mostrar para o mundo e entender qual o seu papel no contexto da criação. Por que que Deus nos deu corpos? Por que que nós moramos num planeta? Por que que a atmosfera do nosso planeta é transparente? Por que que Deus deu rios? Por que que Deus criou toda essa montanhada de coisas aí? Qual a razão de tudo isso? Deus poderia ter nos criado um monte de blogs aí flutuando para lá e para cá, coisas desse jeito, e estaríamos ótimos. Não, mas Ele nos criou de uma forma específica. Eu gostaria de dar uma aplicação bem prática a respeito disso, tratando a respeito dos jovens. Nós temos, lembra-se, Eclesiastes. Lembrar-se do quê? Eu coloquei numa versão revista atualizada, como nós encontramos hoje em dia. Diz assim, lembra-te da tua evolução nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, de nada me valeram os meus diplomas. Essa é a realidade. É isso o que os teus jovens, o que os teus filhos estão aprendendo. Diz o seguinte, quantos deles nas nossas escolas têm aprendido lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade? O que eles têm aprendido é o seguinte, no princípio eu era um coacervado, se você não sabe o que é, procura um dicionário, depois eu fui evoluindo, virei DNA, RNA, ou primeiro aminoácidos, daí proteínas, DNA, RNA, virei uma célula e agora estamos nós aqui. Eu coloco para as pessoas da seguinte forma, imagina se essa interpretação científica estivesse correta, como colocar dentro do contexto bíblico? No texto que nós vimos agora de pouco, falando do primeiro passo a respeito da criação, imagina Deus dizendo o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o que Deus cria é uma ameba. Nosso grande Deus seria uma ameba santa. É por isso que não é difícil encontrar pessoas que creem que Deus está evoluindo. Eu já ouvi isso da boca de pastores. Nosso Deus está evoluindo. Não, a Bíblia diz que o nosso Deus era, é e sempre será o mesmo. E esse é, era e sempre será somos nós que usamos. Então, para finalizar a ideia que eu gostaria de deixar com vocês, para pensar um pouquinho, é uma grande responsabilidade nossa podermos trabalhar com esse contexto de trazer a informação correta. Uma pergunta que eu sempre faço, qual o Criador? Lembre-se que o papel da ciência não é, nunca foi, nunca será, estudar o Criador. Não é essa a função dela. A função da ciência é estudar a criação. Tem uma passagem muito bonita que eu peguei de um livro na área de teoria cinética dos gases. Daqui a pouco eu conto quem é o autor da façanha. Ele disse o seguinte, o próximo passo, após o conhecimento e a obediência da vontade de Deus, deve ser conhecer alguns dos seus atributos de poder e bondade manifesto nas obras das suas mãos. Isso não é revista de escola dominical. Isso é um livro de ciência com as suas equações gloriosas e maravilhosas, falando especificamente de teoria cinética dos gases. Quem disse isso foi James Prescott Joule, o Joule das nossas unidades de medida, aqueles que a gente aprende lá no colégio e tudo mais. Ele era um homem que tinha essa visão, ele sabia da questão da pessoa do Senhor Deus, que ao estudarmos essas coisas ao nosso redor, nós estaríamos entendendo um pouco das obras das suas mãos. Eu lhes pergunto, o que das obras das mãos de Deus a igreja hoje conhece? Aonde estão os homens de ciência dentro das nossas igrejas? Aonde estão os nossos jovens que sabem, conhecem, são excelentes na área dos estudos? Conhecem o Deus que criou todas as coisas. Eles às vezes até questionam quem é o Criador, eles questionam até se o Criador existe. Está na hora de fazermos uma revolução de dentro para fora. Aprender a adorar ao Criador, aquele que com sabedoria fez todas as coisas. Deixe-me dar um exemplo bem simples, eu creio que as mulheres vão apreciar e os homens vão ficar com raiva. Mas vamos lá de qualquer forma. Não é muito fácil as senhoras aqui prepararem aquele almoço usando toda aquela química, termodinâmica e a física aplicada de uma forma fantástica, que eu não sei como é que funciona aquilo, mas eu sei algumas ideias. Então você mistura aquela montoeirada de ingredientes químicos que nós chamamos vegetais, arroz, feijão e etc, coisa e tal, e faz aquela coisa fantástica ali. E daí chega aquele cidadão na hora do almoço, dá uma olhadinha para aquela comida e fala, tá bom. Dá vontade de dar uma panelada no coitado do rapaz. Por quê? Ele não tem a menor ideia do que foi necessário para fazer aquilo. Se ele soubesse o que significa fazer aquele prato, bom, falando nisso, peça-o para fazer. Ele vai ter uma noção melhor como é que funciona. Quando nós não sabemos muito a respeito, nós valorizamos pouco. Comece a estudar a criação para você ver a grandeza da sabedoria do Senhor Deus. Daí a pergunta, quem é o Criador? Qual o Criador? Começa a ganhar uma forma bonita. A Bíblia nos diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? Isso aí é João 1,3. Texto que foi lido agora de pouco. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem é Ele? Infelizmente, as pessoas pensam na pessoa de Jesus apenas alguém que morreu na cruz. Não conseguem entender que Ele foi quem criou todas as coisas. Quando eu pego aquelas equações com integrais desse tamanho, tentando demonstrar como que hélio consegue passar por um processo de difusão em cristais de zircônio, você fala, isso é um bom sermão. E como é que funciona isso? Equações gigantescas. Sabe quem fez isso? Aquele que um dia estendeu a mão na cruz. Ele fez essas coisas. Quando nós estudamos e trabalhamos com essas integrais volumétricas complicadérrimas que temos por aí, nós estamos estudando o quê? As obras das mãos dele, o que ele fez. Por isso que a Bíblia, de uma forma tão simples, tão clara, tão objetiva, coloca, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber toda a honra, toda a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Gostaria de perguntar para vocês, aquela pergunta que está lá no Salmo 11, verso 3. Removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Tem pastores que chegam para mim perguntando o seguinte, eu não sei mais o que fazer com os jovens da minha igreja. Eu também não. Aí temos dois um grande problema. O que poderia ser feito com esse pessoal, sendo que eles estão passando 6 dias praticamente, recebendo uma informação de que eles foram criados. Não, que eles evoluíram. Simplesmente nós viemos sei lá do quê. É o que costumo dizer do pessoal. Nós viemos da meleca, passamos pelo zoológico inteiro e chegamos a ser seres humanos. É, pelo menos essa é a teoria da evolução. É, descrito de uma forma bem simples e bem prática. Como explicar isso? Eles precisam entender. Fomos criados. Seria apenas de dar duas coisinhas mais e daí encerramos. Eu quero deixar bem claro para os irmãos o seguinte, não é papel da ciência, nunca foi, nunca será, tentar provar como o universo e a vida teriam surgido espontaneamente. O papel da ciência é provar, ou pelo menos tentar descobrir, como o universo e a vida surgiram. Espontaneamente é uma das possibilidades, ou seria uma das possibilidades. Esse é um ponto que tem que estar muito claro nas nossas mentes. Segundo ponto que é muito claro, precisaríamos ter de uma forma bem simples na nossa mente. Eu quero dizer isso com um pouco de cuidado, mas quero que você preste atenção. O criacionismo, ele tem implicações religiosas, mas ele não depende de pressuposições religiosas. Deixe-me repetir. O criacionismo, ele tem implicações religiosas, mas ele não depende de pressuposições religiosas. Não estou me referindo ao criacionismo bíblico. Estou falando do criacionismo científico. A ciência tem condição de olhar, estudar e ver que todas as coisas foram criadas. A ciência jamais irá responder quem é o Criador. Gostaria de encorajá-los, a encorajar os seus jovens, aos líderes da igreja, na qual você faz parte, a incentivá-los a conhecer o Criador também por meio das obras das suas mãos. Quero deixar com vocês aqui alguns projetos que nós estamos trabalhando, aqueles que tiverem interesse, depois queiram conversar comigo um pouquinho. Tem o portal Universo Criacionista, já está no ar. Toda a estrutura dele foi finalizada esse mês passado. Estamos agora com os projetos de atualização. Alguns livretos nos quais estamos trabalhando, pedindo a Deus orientação para que logo, logo a coisa esteja prontinha por aí. E, para aqueles que quiserem algum contato, deixo aí também. Gostaria de orar com os irmãos. Estou passando a palavra ao pastor Silas. Vamos nos colocar em pé diante do Senhor Deus, orar a Ele. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, porque todas as coisas foram criadas por Ti, todas elas foram criadas com um propósito, e o propósito maior na criação de todas as coisas é a Tua própria glória. Pedimos a Deus para que, como Teus filhos e Teus servos, sejamos pessoas que nunca venhamos a nos cansar da beleza da Tua criação, da maravilha de como o Senhor fez todas as coisas, do entendimento que foi necessário para trazer todas essas coisas à existência, do poder que foi necessário para trazer todas essas coisas à existência. Ajuda-nos a olharmos para tudo aquilo que o Senhor fez com olhos diferentes daqueles com os quais muitas vezes temos olhado. Apenas olhos de pessoas naturalistas e às vezes até mesmo de evolucionistas, olhando não para uma criação, mas para algo que é simplesmente fruto do acaso. Senhor, corrija a nossa visão tão torta, tão míope, a fim de que possamos olhar da maneira como o Senhor vê. E possamos nos alegrar como o Senhor se alegra com a Tua criação. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.